For the record, this is the GAC meeting with ATR.
Reunião do GAC com a TRT, domingo, 9 da manhã. Só para os registros.
This is an audio check for the scribe.
Checagem de áudio para os transcritores.
Okay, perfect. Thank you.
Perfeito, muito obrigado.
morning, everyone. If we could be seated.
Bom dia para todos. Podemos começar. Como vocês sabem, na nossa agenda, vamos dedicar essa primeira sessão para reunir-nos especificamente com os membros do ATRT, que hoje que representam os governos, a equipe de revista, e eu tenho o prazer de informar que há muitos membros do ATRT que estão aqui conosco, não apenas representantes de governo, mas eu não consigo ver todos eles. Eu não sei se vocês podem reunir-se conosco pessoalmente, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês da equipe de revista que vieram aqui para reunir-se conosco, especificamente para discutir temas de responsabilidade e transparência, tão críticos para governos quanto a ICANN, e também seu espaço dentro do panorama geral. O que vamos fazer hoje de manhã? Vamos ver se os membros do ATRT se gostaria que se apresentassem. Eu vou tentar indicar onde eles estão. Brian Cute, aqui na minha direita, que foi presidente dessa segunda equipe de revista. Brian também vai apresentar a equipe de revista. E o trabalho que fizeram, feito, e o que será feito também, e também o que estamos procurando a respeito de contribuições e input do governo para a equipe de revista.
So, thank you.
Brian, você tem a palavra. Bom dia, sou Brian Cute. Muito obrigada para os membros do GAC por dar essa oportunidade para interagir aqui hoje de manhã. Sou Brian Cute, vice-presidente da equipe de revisão e transparência 2, o ATRT2, como nós o chamamos. Há vários membros da equipe que estão aqui presentes, 3 vice-presidentes, Lisa Fur, que vocês conhecem, Alan Greenberg, e também Avery Doria, e também na minha direita Larry Strickling e o senhor Xinchen, que gostaria de agradecer o senhor Xinchen pela recepção aqui em Beijing. São 16 os membros aqui. E Jürgen Anderson, desculpem, que está aqui à minha direita. Peço desculpas, eu não consigo ver todos os membros da equipe. E o resto dos membros da equipe, levantem a mão, por favor. Steve Crocker, o presidente da ICANN. David. Obrigado, então, a todos vocês por estarem aqui. Nos próximos 15 minutos, eu vou levar todos vocês pelo caminho de trabalho feito até agora, o ATR2, e a responsabilidade de compromissos, que é fazer a revisão e essa é a implementação da ICANN das recomendações surgidas a partir das equipes de revisão anteriores. A primeira equipe de revisão e transparência, o ATRT1, a equipe de revisão de estabilidade, flexibilidade e transparência e a equipe de revisão de RUES. Nossos primeiros esforços por organizar nosso trabalho contém uma reunião pessoal em Los Angeles, em que nos reunimos com o staff senior da ICANN, interagimos com a Fadi Shehadi, o CEO da ICANN, e, para começar, tivemos um diálogo inicial sobre o arcabouço e o escopo sobre o trabalho de caracteres que faremos entre o presente e o 31 de dezembro. Para fornecer recomendações ao ATRT2 ao Conselho Adaica na reunião de Los Angeles foi muito útil, em particular para interagir com o FADI, como CEO da AICAN. Tivemos um diálogo muito construtivo, muito aberto, sobre a importância da responsabilidade e transparência da AICAN como organização. E também tivemos, todos nós, o seu compromisso, o seu suporte à medida que fomos avançando pelo trabalho. Enquanto a equipe de revisão e transparência, o ATRT2, também vai fazer uma avaliação global dos processos de revisão, de maneira que teremos um quarto trabalho e cada equipe de revisão os seus processos, vai gerir a responsabilidade e transparência da organização. Aqui em Beijing, teremos outra reunião presencial daqui a 2 dias. E nessas reuniões, já definimos o nosso trabalho. E também publicamos alguns comentários públicos publicados antes da reunião de Beijing. Somos cientes na equipe de revisão de que fazer uma solicitação para a ATRT não foi ótima ideia, porque há pessoas que estão ocupadas com a reunião, e é por isso que esses pedidos de comentário público ficam abertos por mais 21 dias depois de finalizada a reunião de Beijing. E aqui temos esse período de comentário público que estão convocados todos os membros do GAC. Isso é uma oportunidade importante para receber o input dos governos, momento para dar-nos feedback e analisar a implementação por parte da ICANN das recomendações prévias. As etapas precoces da coleta de dados são muito críticas. O ATRT2 vai reunir-se outra vez com vocês na África do Sul, com uma grande interação com o GAC, as ACES, os SEOs, e vamos fazer um acompanhamento das perguntas. Vamos continuar coletando dados, input, reflexões na implementação das recomendações da ATRT e solicitamos a todos vocês que ofereçam respostas aos comentários públicos da melhor maneira possível para poder, então, colocar, fatorial todos os comentários públicos nas nossas discussões. Embora se vocês observam as recomendações do primeiro ATRT1, analisamos todos os comentários para ver o input e incluímos esse input no nosso relatório. É muito importante que, igual do que a ICANN, sejamos transparentes e refletamos todos os inputs feitos para demonstrar que ouvimos todos os inputs e que esse é um trabalho muito importante para nós. Eu gostaria agora de ceder a palavra à presidente para abrir a sessão para o debate. Heather agradece. Obrigada, Brian, por apresentar esse trabalho. Uma questão para os membros do GAC. Vocês têm uma cópia aqui impressa das perguntas que a equipe de revisão publicou e que foram circuladas quinta-feira de manhã. Se vocês precisarem mais dessas cópias, elas estarão disponíveis. E seria bom que tê-las aí prontas para, como guia para o input inicial nessas reuniões iniciais de hoje. Vale a pena também destacar o trabalho feito com a primeira equipe de revisão e transparência, porque houve algumas recomendações surgidas a partir dele que estão relacionadas com esse comitê especificamente. Foi formado um grupo de trabalho para implementá-las, de maneira que devemos reconhecer esse trabalho contínuo. E também devemos reconhecer a contribuição do Egito nas primeiras equipes de revisão. Vamos beneficiar-nos muito de ter alguém designado do GAC para essa primeira rodada de equipes de revisão. Agora eu gostaria de pedir para o representante do Egito que mostre os trabalhos anteriores, aqueles que estão em andamento, na equipe de revisão. Egito, o representante do Egito fala, muito obrigado, presidente. Como vocês sabem, as recomendações vinculadas com o GAC e o ATRT são 6 recomendações, uma tinha a ver com estar de acordo com o que é com a assessoria do GAC, e isso foi acordado entre o GAC e o Conselho e foi publicado online. Nós publicamos o que nós queremos dizer quando falamos de assessoria do GAC. E também foram feitas algumas alterações a respeito dos princípios operacionais do GAC para esclarecer o que nós queremos dizer, o que significa consenso para nós. E também tentamos trabalhar na reestruturação do comunicado do GAC para tentar ser um pouco mais claros com a assessoria, assegurar-nos que o Conselho não falte nada de assessoria para o Conselho. E também tentamos gerar uma estrutura para que seja fácil para o pessoal da ICANN poder incluir isso num registro online. Uma das recomendações do ATRT1 foi ter um registro online para a assessoria do GAC para o Conselho. Isso também aconteceu e nós concordamos a respeito de como esse registro deve, a aparência desse registro, como ele deve ser. Também incluímos a assessoria anterior do GAC neste registro, e isso também está online, já está funcionando, está sendo utilizado como memória institucional e também como plataforma de acompanhamento sobre qualquer assessoria do GAC que estiver pendente. A documentação formal da assessoria do GAC para a junta também foi documentada. E o que está sendo debatido atualmente é que aconteceria se o Conselho decidisse não seguir a assessoria do GAC. Ainda estamos trabalhando sobre esse ponto. Deveríamos tratar esse ponto hoje na sessão seguinte, e todos vocês estão convidados, porque é uma sessão aberta. E uma vez feita essa discussão, vamos publicar o ciclo completo num fluxograma, vamos ver o processo por inteiro, o início do GAC, ao longo de todo o caminho até o registro. Depois vamos ver como são reconhecidas todas as questões e como são aprovadas. Também aumentamos nossas reuniões físicas. Temos tido reuniões sobre assuntos específicos e a respeito da participação precoce do GAC, o compromisso precoce do GAC. Tentamos fazer uma espécie de teste piloto em base há uma política pública mensal que foi circulada com formato breve para que os membros do GAC possam descobrir as oportunidades para participar. De fato, isso aconteceu, ou começou, aliás, na reunião de Toronto. E vamos ir melhorando isso, avaliando para incluir melhorias aqui em Beijing. Quanto à divulgação externa para os governos, talvez vocês possam ajudar-me. Nós temos um trabalho de divulgação que está sendo feito. A Heather pode me ajudar a respeito disso. Tivemos interpretação nas 6 línguas das Nações Unidas, mais o português, o que é uma grande conquista, especificamente para aqueles que são não nativos da língua inglesa. E aumentamos o financiamento para os membros dos países em desenvolvimento e, por último, mas também importante, a reunião de alto nível em Toronto, que foi uma das recomendações que nós recebemos. Celebrar essa reunião de alto nível para levar a agenda do GAC para um nível nacional. Outra questão que será debatida na sessão seguinte é como o GAC pode participar um pouco mais precocemente dentro do processo de PDP da GNSEO, que é uma questão que ainda deve ser discutida e que será discutida, de fato, na reunião seguinte. Espero não ter esquecido nada. E eu ficaria grato se vocês puderem me ajudar. Obrigado. Heather agora agradece pela participação do representante do Egito.
O que queríamos ver era ter uma visão geral do que está fazendo a equipe de revisão e ver quais as recomendações que eram particularmente relevantes para o GAC, também qual é o estado do trabalho que está sendo realizado, especificamente com relação à participação precoce do GAC no PDP. Nesse ponto, há comentários que a equipe de revisão quer fazer? Com relação à sua participação, à equipe de revisão, etc., e como vem o papel dos governos e as contribuições dos governos? Continua Heather. Agora, como equipe de revisão, vamos escutar aquilo que querem dizer. Um par de questões que serão úteis para escutar ou para ouvir se houverem pontos de vista sobre a implementação do GAC, de qualquer uma das recomendações da equipe de revisão, não só aquelas especificamente relacionadas com o GAC. E, em segundo lugar, qual consideram que seria, que teria que ser o foco da segunda equipe de revisão? Quem quer começar? Austrália. Tem a palavra Austrália. Obrigado, presidente, e obrigado pela equipe de revisão por estarem aqui. Nós agradecemos ter a possibilidade de nos comprometermos nesse processo. Tive o prazer de representar o presidente do GAC nas primeiras duas equipes de revisão e entendo que nas reuniões posteriores, nesta semana, teremos tempo de falar disto. Sei que a equipe de revisão está se preparando para isso. Certamente, meu papel, sendo representante do GAC, vai permitir que eu me interesse realmente e saiba o que vai acontecer mais para frente nesta semana. Espero poder estar disponível e que meu cronograma permita estar ali. O outro a respeito dos debates que tivemos hoje no GAC e BGRI, acho que devemos dizer que uma das recomendações de maior desafio da RTR1 foi a recomendação número 12 sobre o compromisso precoce do GAC. Sei que ainda estamos falando nisso, mas é justo dizer que se comprometer de maneira mais precoce é uma consideração importante. Acho que se comprometer efetivamente é uma consideração ainda mais ampla. Temos que ver em que etapa e qual a melhor maneira de que o GAC se possa comprometer, em lugar de se focalizar em fazê-lo antes e ver se vai se resolver o problema ou os problemas. Acho que muitos de nós estamos interessados em ver qual será a solução. E em reuniões prévias com o Conselho, falamos em experimentar com diferentes focos para tentar estabelecer os diferentes métodos de trabalho e procedimentos que podem se arrumar, acomodar, para que haja maior ou mais efetivo envolvimento. Peter, pode dizer quais as barreiras específicas ou desafios que se enfrentam quando falamos em recomendação 12? Por que é tão difícil, como se vê, tanto para o GAC quanto para o Conselho, trabalhar com eles? Fala a Austrália novamente. Posso dar a minha perspectiva e acho que talvez outros membros do GAC tenham a própria. Acho que o primeiro que surge é que há diferentes métodos de trabalho. Então, como sabem, o GAC trabalha com base no consenso, o que significa que é muito difícil, então, que o membro individual do GAC, até existir consenso no GAC, possa dar uma visão genérica ou possa falar em nome do GAC. Ao passo que na GNCO tem um processo de desenvolvimento de políticas muito estruturado e, na prática, eu não participei como fizeram outros membros do GAC, mas acho que posso dizer que as tarefas, ainda não posso dar detalhes, no que faz às contribuições governamentais diárias, é de um grande desafio, principalmente nos grupos de trabalho que funcionam na GNCO. S.O., GNSO. Significa vários desafios para os membros. Eu falei o primeiro que surgiu na minha cabeça, mas talvez eu possa tomar a palavra novamente depois. Obrigado, Peter. Diz Heather. Algum outro comentário? Tem a palavra Irão. Obrigado, senhora presidente. Bom dia à senhora e todos os distintos delegados desta sala. Senhora presidente, o tema das perguntas sobre os temas específicos sempre foram úteis para utilizar assessoria, considerando a variedade de pessoas que participam nesses temas. Mas acho que o mais importante é fazer análise da resposta recebida. É indicar que talvez possamos ter uma tabela que indique a recomendação, as pessoas que fizeram suas contribuições, quantidade de respostas recebidas e uma avaliação das respostas. E ver se aqueles que responderam são especialistas ou peritos na área na qual foi colocada a pergunta. Mais importante ainda, vamos supor que as respostas não tenham uma relação direta com a recomendação A ou B e não forem implementadas. Quais seriam as consequências? Se faria uma colocação à ICAN dizendo estas são as ideias que tem o público de que a recomendação não foi implementada e, de fato, poderia haver um argumento ou um fundamento que diga por que houve uma resposta e não uma implementação. Então, poderia haver um tipo de pesquisa, de investigação, se o juízo de valor não foi implementado, e poderia haver uma ação em consequência, ou seja, uma ação que solucionasse ou remediasse para poder responder ou implementar aquilo que se considera como não implementado, ou seja, ter uma certa retroalimentação sobre essa regulamentação. Tendo apenas perguntas e respostas, penso que não vai nos ajudar a melhorar a situação como nós queremos. Então, o resultado final é melhorar a situação, não apenas ter perguntas e respostas. Então, é possível que... não sei, eu gostaria de ter uma explicação adicional a esse respeito para ver como é que se faz, principalmente em áreas muito sensíveis como flexibilidade, segurança, estabilidade, etc. Ok. que é um dos temas mais críticos atualmente. Conforme a minha experiência de 35 anos e alguns anos no, em que assisti ou acompanhei o trabalho de Daikin sem ter assistido, o tema das respostas às perguntas de segurança, flexibilidade, estabilidade e perguntas que são do estilo das que têm a ver com segurança são temas que realmente devem ser respostas daqueles que estão familiarizados com os temas. E essa resposta tem que ser cuidadosamente analisada para ver se são válidas. Então, agir em consequência. Esse é o meu comentário inicial que queria compartilhar com meus distintos colegas. Fala, Heather, obrigado. Irão. Bom, agora vou passar a palavra e vamos ver se a Austrália lembrou daquilo que não se lembrava. Brian vai falar agora. Brian Cute, obrigado. Obrigado ao representante do Irã pelas declarações feitas. Vou tentar responder inicialmente alguns dos comentários. Uma das perguntas que colocou tem a ver com que se no processo de RTR2, como vamos refletir isto num resultado final e como se transforma numa recomendação em definitiva. O ATRT1, no relatório final, fez recomendações e colocou muitos antecedentes para cada um dos trabalhos realizados. Deu um panorama geral das contribuições recebidas e, a respeito das contribuições específicas que tinham influência na recomendação ou na forma em que tomava a recomendação, colocamos notas no inferior da página, no rodapé, para ver se a contribuição vinha de um AC ou ASO, e para dar a substância, ver a substância dessa contribuição e refletir que esse ponto tinha sido ouvido e que finalmente tinha acabado numa recomendação. A primeira equipe de revisão pensou que era muito importante isso, porque nós estamos dando uma recomendação ao Conselho e estamos dizendo que tem que fazer algumas coisas a respeito das resoluções. E nessa equipe da RT1, dissemos para o Conselho que tinham que fazer um trabalho mais eficaz e mostrar à comunidade que se tinha escutado essa contribuição e se tinha reconhecido, especialmente no texto de recomendação. Isso é o que fez a RT1 em si próprio, mostrar, refletir as contribuições de maneira escrita. Talvez possamos fazer mais coisas agora desde o início, mas a noção de refletir ou mostrar nas recomendações as contribuições recebidas da comunidade é uma contribuição que é crítica. Isto é crítico, e os fundamentos básicos do que temos que fazer é coletar os dados da comunidade da ICAN, de fontes independentes, ver quais são as recomendações realizadas e quais os esforços da ICAN por reimplementar essas recomendações, e depois avaliar se a ICAN foi eficaz ou não e implementou completamente as recomendações conforme tinham sido colocadas no início ou não. E a respeito da segunda pergunta sobre as consequências, se a ICAN se considerava isto, embora não tivesse implementado, se recomendava fazer essa avaliação. Vamos fazer recomendações no final e ver se realmente implementou ou não as recomendações. Isso vai ficar claro e vão se fazer recomendações, talvez, a respeito de como implementar cabalmente uma recomendação. Esse é um dos possíveis resultados. Essa é uma recomendação do Conselho e do pessoal. E no contexto das recomendações também do GAC, o GAC tem uma função dentro dessas recomendações e na sua assessoria. Então, a responsabilidade é do conselho, do pessoal, dos membros da comunidade. Eu não sei se alguém da equipe de RTR2 quer acrescentar mais alguma coisa. Fala, Heather. Obrigado, Brian. Vamos ver Austrália e depois Egito. Fala, Austrália. Obrigado, senhora presidente. Meu segundo ponto estava muito vinculado com o primeiro, porque eu lembrei agora, depois da intervenção do colega do Irã, que tinha a ver com o processo, os diferentes métodos de trabalho, de como trabalha a GNCO e o GAC, e que também tem um tema estrutural, pelo qual, conforme os estatutos da ICANN, o GAC dá assessoria ao Conselho, a GNCO dá recomendações da política ao Conselho, mas não existe um guia claro sobre como os dois grupos se comunicam de forma direta. Então, acho que, na prática, se cria algo assim como uma incerteza. O GAC dá algo, alguma coisa que pode ser assessoria ou contribuição, pode ser chamado assim. E do lado do GAC seria útil saber o que acontece com isto. Se nós damos assessoria ao conselho e o conselho não segue, existe um processo formal, se a GNCO não segue a contribuição do GAC, vamos ter uma resposta. Não há nada que haja como guia. Então, não se sabe se essa contribuição que recebe do GAC tem o que fazer com ela. E nós também temos uma incerteza por parte dele. Não há clareza sobre o que fazer nesses casos. Mas, no grupo de GRI, temos que ter esses debates, ver como trabalhamos juntos e como podemos aprender. Acho que é um problema estrutural e gera incerteza. Então, se transforma num problema real. Fala, Peter, acho que há dois temas neste momento que estão colocados quando falamos dos domínios de alto nível. O GAC tem que ter um consenso também para apresentar uma objeção. Isto parece funcionar bem, pelo menos para dizer quais são os problemas na mesa e ver qual é o modelo. E talvez vocês queiram tentar solucionar o processo e talvez possam dar uma assessoria numa etapa precoce dos PDP, mas também acho que tem oportunidades para que os governos possam, pelo menos, indicar quais são as preocupações que poderiam dar certo tipo de guia ao GNCO, embora vocês tenham alertas precoces também. Fala, Austrália. Uma boa pergunta. Do ponto de vista do governo australiano, achamos que o processo de alertas precoces foi muito importante, ter um diálogo, uma contribuição precoce. É muito bom. Tivemos diferentes debates com os solicitantes e sobre como participar precocemente no processo. Encontramos alguns desafios também, mas pensamos que nos sentimos confortáveis com isso, é um processo confortável. Mas como traduzir o compromisso com os solicitantes e a participação precoce no programa de novos GTLDs é diferente. Não sabemos se podemos traduzi-lo em realidade dentro do modelo. Eu gostaria de ouvir o que pensam outros membros do GAC a respeito, porque eu participei ativamente nisto e talvez eu tenha uma perspectiva diferente da que possam ter outros membros do GAC que não emitiram alertas precoces ou não estiveram nessa posição. Então, penso que gostaria de ouvir essas perspectivas, como se traduzem na prática.
Thank you.
Fala, Heather, obrigado. Eu tenho Egito e depois o Reino Unido. Fala, Egito. O meu primeiro ponto era o segundo ponto da Austrália. Mas eu gostaria de compartilhar ou esclarecer um pouco o que falou Peter, o que tem a ver com o processo do GAC e da GNCO. Nós também reparamos que as GNCOs procuram o assessoramento do GAC. E se o GAC não tem um relatório final, Esse relatório final não é aprovado enquanto na GNCO. A GNCO não tem que pedir assessoria ao GAC, não tem obrigação, inclusive, de levar em consideração. Então, como há diferentes métodos de trabalho, ritmos de trabalho ou estruturas de trabalho, não tem nada que faça demorar o processo esperando a assessoria do GAC. Isso por uma parte, mas também tivemos um debate bastante construtivo em linha para encontrar a forma de avançar a seguinte sessão. E como já mencionou Larry, a questão de letras precoces funciona bem. Então, se podemos entrar em acordo num processo, isso seria muito bom, porque a questão é entrar de acordo em como trabalhar. O segundo ponto tem a ver com a recomendação número 14, que é o compromisso de alto nível dos governos. Eu diria que, apesar do bem-sucedido desse encontro de alto nível, eu acho que não deveria sobrepor a questão da difusão externa, especialmente o que tem a ver com os governos. Eu acho que a questão da difusão externa é muito importante, porque, caso contrário, mais uma vez, vamos ter uma gestão de alto nível que conhece a ICANN, que participa na ICANN, que aparece, e outros que ainda não estão nessa situação. Então, eu acho que a difusão externa de um a um é muito importante e que seria complementária à participação de alto nível. Falei a Heather, agradeço a Egito e passo a palavra para o Reino Unido, que assume a palavra e diz: muito obrigado, senhora presidenta, bom dia para todos, bem-vindo o time, e esperamos poder contribuir e dar as nossas ideias e propostas para a revisão. É um processo muito importante para a ICANN, para o futuro da ICANN, e nós apoiamos a afirmação de compromissos e a criação desse processo tão importante de revisão independente, que é muito significativo para a sustentabilidade do modelo da ICANN. Então, por isso também agradeço o trabalho aos membros da TRT2. Eu gostaria de escolher um ponto que eu considerei muito importante, é a referência à experiência da preparação das aletas precoces do novo GTLDS e a formulação de assessoria. E gostaria de continuar com o que tem a ver com compromisso e participação no processo de PDP da GNCO. Eu acho que é uma experiência muito importante. E o que eu gostaria de destacar aqui é que foi um desafio em termos de recursos, porque foram necessárias, muitos governos precisaram contribuir com verbas. Quero destacar o trabalho dos representantes individuais dentro do GAC. Nós, além de representarmos os nossos governos, somos os canais, os caminhos para todas as funções do governo e a regulamentação, muitas das quais são autoridades autônomas de regulamentação. Então, a preparação dos alertas precoces, a revisão e todas as solicitações é uma coisa que nós conhecemos e estamos familiarizados, mas quando informamos os nossos colegas de outras partes do governo, como pode ser ministro da Fazenda ou alguma companhia, precisamos de muitos recursos e também precisamos que colegas de outra parte do governo analisem e passem as ideias a respeito de uma solicitação especial. Então, é um processo muito extenso e destaca como, às vezes, não podemos responder rapidamente algumas questões. Muitas das vezes temos que voltar aos nossos governos centrais, identificar a quem devemos fazer a pergunta, começar o processo de consulta dentro do próprio governo. E esses governos também têm, por sua vez, suas pressões políticas, porque eles dizem, bom, nós damos 2 semanas e às vezes, olha, eu digo, eu preciso a resposta em 2 semanas porque tem uma sessão aí na internet e eu devo cumprir com esse prazo. Então, os conhecimentos específicos políticos para incluir nossa contribuição aqui, como isso pode se traduzir numa participação precoce nos PDP, será uma coisa interessante. Eu acho que vai ser uma coisa, um desafio muito interessante também. O alcance com o qual nós possamos manter o ritmo do desenvolvimento do trabalho, levando em conta que temos que votar os nossos governos centrais, será um dos desafios maiores que vamos enfrentar. Eu acho que será um grande problema para nós. E também destaco a necessidade de recursos para cada uma das administrações ou governos. Por exemplo, eu vou falar do meu caso em especial. Eu participo em outras instituições das Nações Unidas, no Conselho da Europa. Eu tenho a minha própria responsabilidade ministerial a nível nacional, que devo cumprir. E esses são os momentos nos quais os funcionários ficam sobrecarregados pelos seus governos, que estão recortando os recursos, as verbas, para conseguir as metas de redução do déficit, gerando uma carga ainda maior. O segundo aspecto da minha intervenção, então, é que devo destacar que a nossa representação aqui na ICANN é muito importante, é um elemento muito importante para o nosso dossiê político, por falar de alguma forma, mas há momentos nos quais temos outras responsabilidades. E o nosso tempo é reduzido. Eu vou falar do ponto de vista do Reino Unido. Nós reduzimos pessoal, tenho menos apoio do que eu tinha. E eu acho que essa é uma experiência que compartilham muitos outros colegas em outros governos, especialmente na região europeia. Eu acho que esse é o segundo aspecto do desafio: garantir uma contribuição eficaz para o desenvolvimento de políticas nas GNSO numa etapa precoce. Então, nesse processo, temos que voltar para o governo central para ver quem tem os conhecimentos específicos dos políticos e que façam as contribuições para cumprir os requisitos do processo de desenvolvimento de políticas, então participa de uma forma mais precoce possível. E também o fato que cada vez mais temos outras responsabilidades. Isso vai impactar no tempo que temos para dedicar para realizar esse trabalho que é muito importante. Muito obrigado, senhora presidenta. Uma palavra a Heather. Diz obrigado ao Reino Unido. Realmente estamos de acordo no ponto de que o volume de trabalho pode ser um obstáculo quando tentamos resolver esses assuntos, inclusive se temos um bom processo. Eu acho que, de todas formas, devemos identificar quais são as questões chaves que devemos dar prioridade e quais os recursos que temos para dar atendimento. Talvez devamos fazer alguns ajustes nesse sentido. Brian, quer contribuir? Fala, Brian, diz obrigado, representante do Reino Unido, pelos seus comentários. Apenas uma sugestão quanto ao pedido de informação dos membros do GAC para os TRT2. É muito bom pensar a respeito de como pode interagir o GAC e o GNCO para ver como ser mais efetiva e continuar tentando trabalhar assim. Devemos revisar para trás a implementação das recomendações. Por isso, o que eu quero destacar, sublinhar, é, primeiro, que se há contribuições nas nossas avaliações que são importantes para desenvolver essa linha de pensamento constante, devemos fazer contribuições críticas. E elas são bem-vindas, mas as recomendações que vamos emitir finais de dezembro indicam que na nossa equipe o processo de PDP em si pode ser um dos focos do nosso trabalho. Então, por isso fazemos algumas recomendações que vão para diante, que não fizemos no ATRT1, no processo de PDP em si. Então, temos um segundo tipo de oportunidades para oferecer as contribuições e aspectos críticos da metodologia crítica e a dinâmica da interação. Essas são avaliações que olham para trás e uma oportunidade que olha para frente para dar forma a esse trabalho importante e ver como o processo de desenvolvimento de políticas pode avançar na ICANN. Muito obrigado. Fala a presidenta Heather e diz obrigado, Brian. Muito bom escutar tudo isso. Nova Zelândia tem a palavra e Itália e Singapura. Fala Nova Zelândia, diz obrigado, Heather. O ponto que o senhor menciona, Brian, é muito importante. Quanto ao que se refere ao processo de PDP. O fato de que o GAC trabalhe em consenso, com base no consenso, e que as unidades constitutivas não necessariamente trabalham assim, indica que se essas regras provocam problemas ou geram problemas, temos que olhar os processos em si. E como a ICANN estrutura, a ICANN como estrutura, como pode resolver esses problemas? Eu acho que os executivos principais indicaram que temos que trabalhar de uma forma mais do que nada vertical. E que isso leva a examinar o processo de PDP. Eu acho que o sistema de alertas precoces, o processo dos novos GTLDs, demonstrou alguns aspectos muito interessantes de trabalhar por fora da estrutura de silos, o que tem a ver conosco. Eu acho que o trabalho muito bom feito pela Austrália em termos de emitir uma grande quantidade de alertas precoces parece ser muito bom. A nível superficial, mas levou a uma grande quantidade de contribuições que apareceram no comunicado de Toronto e que tem a ver com os que o governo compartilha com a comunidade. Esse tipo de processo onde os governos são incentivados a fazer um trabalho individual para alertar não só o GAC, mas também as unidades constitutivas dentro da ICANN. Aí eu acho que tudo isso, se bem que ainda fica analisar qual vai ser o assessoramento, a assessoria que vamos dar, mas eu acho que foi muito construtivo e muito útil tudo o que estivemos falando. Por isso, eu parabenizo e digo que deveríamos ver como se desenvolve a estrutura dentro da ICANN. Passa a palavra para Itália e diz obrigado, presidenta. Gostaria de fazer uma comparação entre os dois, entre as duas equipes, ou dos dois anos. A primeira equipe trabalhou em 2010, quando o programa dos TLDs foi anunciado, mas estava longe de ser implementado. Depois, com a versão 2 da ATRT, agora estamos no meio da etapa de implementação dos novos GTLDs. E também podemos observar que, especialmente depois da reunião de Dubai e da atenção do mundo exterior e das pessoas envolvidas nas telecomunicações e na internet para a ICANN, a respeito do modelo de sustentabilidade da ICANN é bastante maior do que era há 3 anos atrás. Então, eu acho que isso leva a que a TRT tenha mais pressão do que tinha há 3 anos. Especialmente com relação à sustentabilidade do modelo da ICANN e da internacionalização da gestão dos DNSs. Por isso, eu gostaria de falar um pouco a respeito desse ponto. Quanto ao GAC, nós estamos sob uma maior pressão porque, como já explicou o Reino Unido, temos que enfrentar o problema entre os ministros do nosso governo que estão preocupados por possíveis consequências dos novos GTLDs. E por isso o nosso papel de ensinar e explicar o modelo da ICANN aumentou. E esse é um novo âmbito, uma nova realidade na qual devemos avaliar os resultados da implementação das recomendações da equipe anterior. A situação é realmente nova, muito nova, então por isso eu gostaria de elaborar um pouco mais ou trabalhar um pouco mais essas questões. Muito obrigado, essas considerações. Muito obrigado. Fala Brian Cute. Obrigado, representante da Itália, pelas perguntas. Na nossa primeira reunião, pessoal, já houve um bom debate e entendimento claro da perspectiva dos membros a respeito da realidade externa, a realidade de que os novos GTLDs ou programa continue, como o senhor falou a respeito da primeira ATRT, quando estava na fase dos primórdios. Também apareceram algumas discussões a respeito da Wikis referidas à visão dos governos ou como os governos veem a ICANN. Nós tivemos discussões muito interessantes a respeito. Eles dão um pouco de comentários coloridos a respeito da realidade. E também tivemos debates de qual é o alcance geral do nosso trabalho. E esse alcance aparece no parágrafo 9.1 do ponto AAE da afirmação de compromissos. Por isso, no nosso trabalho temos que manter dentro desse alcance, mas não fazemos essa questão sem um entendimento claro da realidade externa. Por isso, destacaria que as contribuições particulares dos representantes dos governos no GAC e os governos individuais no processo será muito útil e de muitas formas. Muito obrigado. Obrigado, diz Heather. Passa a palavra para Singapura e depois Suíça. Fala, Singapura. Obrigado, presidenta. Gostaria de apoiar os comentários do Egito quanto ao compromisso dos representantes de alto nível no processo da ICANN. Como já deve lembrar, senhora presidenta, nós tivemos reuniões de alto nível em Toronto. O governo do Canadá organizou essa reunião. Isso foi um bom começo. Nós participamos dessa reunião e escutei muitas respostas positivas do modelo da ICANN. Esse foi um esforço muito bom para começar as conversas de alto nível, mas eu acho que a participação não é suficiente respeito de todos os representantes dos governos, e por isso eu apoio os comentários do Egito a respeito de que talvez temos que começar a ter um compromisso de um a um, pelo menos num aspecto subregional. Eu vejo que na Ásia, por exemplo, onde as empresas estão localizadas de uma forma muito espalhada, talvez podemos começar a olhar o ponto de vista da participação, talvez um ponto de vista de um para um que seja mais efetivo, e com sorte talvez possamos fazer com que todos os governos participem do processo da ICANN. Muito obrigado. Fala, presidenta. Obrigado, Singapura. Eu acho que fica implícito no que o senhor fala e do que o Egito falou, é que a participação significa participação no GAC especificamente, e isso é o que tentamos conseguir. Esse é o resultado que estamos obter se a difusão externa é bem sucedida para com os governos. Passou a palavra agora à Suíça. Fala, Suíça. Obrigado, presidenta, e bom dia para todos e todas. Além de apoiar o ponto apresentado pelo Reino Unido, que não só é válido para os governos que tiveram muitos cortes orçamentários, mas também para aqueles que tiveram poucos recursos, Esse é um desafio para nós também. Eu gostaria de mencionar a situação da discussão que aconteceu numa reunião, numa rodada da ICANN dos últimos meses, quanto à política versus implementação. Eu acho que é uma coisa que não só a ICANN, mas toda, não só a ICANN, mas toda a ICANN vai ser consultada a respeito, e talvez haja uma possibilidade de obter clareza nesse sentido. Como alguém que trabalha na administração pública, as pessoas no GAC, com certeza que está acostumada a políticos com tendência que estão mais interessados na formulação de políticas que para a implementação da política em si, e que se uma coisa não acontece, se pode preparar uma política nova. E nós queremos implementar, finalmente, as políticas que foram desenvolvidas, e não estou vendo que existam detalhes na ICANN. Eu acho também que para ter um pouco mais de clareza quanto ao enfoque da estrutura, quando nós estamos enfrentados à formulação de políticas, temos que ver quando funciona essa política ou se é que temos que revisar essa política. Isso funcionaria em qualquer organização. Eu acho que é uma coisa que pode ser melhorada e nós somos parte dessa discussão. Isso talvez ajude ou nos ajude e também ajude a outros a serem mais eficientes em discutir a política, e agora estamos implementando essa política. Obrigado. Fala, presidente. Obrigado, Suíça, Países Baixos e depois Dinamarca. Países Baixos assume a palavra e diz obrigado, Heather, e obrigado também à equipe por apresentar a primeira apresentação. Do ponto de vista dos Países Baixos, vemos a grande e importante relevância da auditoria independente que foi apresentada. E estamos muito satisfeitos de ver novos rostos, ver representantes novos e de ver também pessoas externas que estão ajudando. Obrigado por tudo. Eu gostaria de manifestar também duas coisas com as quais concordo. A primeira é que a razão pela qual estamos aqui e o que vemos dos programas do GTLDs, para os Países Baixos é muito importante ver a percepção para o mundo exterior de como esse assessoramento, a assessoria dos governos, é levado em consideração. E gostaria de instar e incentivar a equipe da TRT que olhe também esse aspecto. Eu espero que vocês possam ter a liberdade, como grupo independente e externo, de não só melhorar os processos, o que é muito importante, mas também poder ver como a ICANN, com a responsabilidade e transparência necessária, também pode ser ajudado para melhorar a legitimidade que tem. Eu acho que esse é um dos pontos básicos para nós. Isso é tudo. Obrigado. Fala, Heather. Eu passo a palavra agora para a Dinamarca. Assume a palavra a Dinamarca e diz: obrigado, presidenta. Bem-vindos aos membros da TRT2. Agradecemos pelo tempo disposto para estar aqui. Os representantes daneses do GAC, consideramos que a TRT2 não só se centre na interação da realidade atual da ICANN e das partes interessadas que atuam ou agem nessa realidade, mas também olhamos para fora da ICANN, não só os governos que não participam na ICANN, mas também nas organizações, as partes interessadas. E há outros que estão na comunidade de internet e no mundo. A internacionalização, como já foi mencionado por vários colegas, é muito importante. E também acho que não só temos que olhar o processo de tomada de decisões, o processo de desenvolvimento de políticas em geral, mas também os relatórios que pode gerar a ICANN, como os relatórios financeiros. Perguntar se isso se faz de uma forma transparente, responsável. E talvez isso pode ser Uma coisa que seja importante para a legitimidade da ICANN. Obrigado. Obrigado, representantes dos Países Baixos e da Dinamarca. Está falando Brian Coote. Tudo isso está sendo debatido e nós estamos realizando deliberações a respeito da importância desses aspectos à medida que vamos avançando no nosso trabalho. Por isso, gostaríamos de agradecer essas contribuições também. Quanto ao que falou o representante do Reino Unido, respeito à metodologia, em termos do nosso calendário, eu quero dizer o seguinte: nós temos a intenção de emitir uma recomendação no mês de outubro. Vai ser uma redação preliminar a respeito das recomendações e queremos apresentar as finais 31 de dezembro à ICANN. A nossa janela para colher os dados é de agora até setembro. Por isso, quero falar para os membros do GAC esses prazos. Esse seria o momento nos quais precisamos ter as nossas contribuições. Não é até dezembro, é um pouco antes, né? Então, por isso, os pedidos de comentário público estão ali abertos. Nós vamos reunir novamente em Durban e vamos ver algumas perguntas talvez mais evoluídas no processo para receber as contribuições de Durban ou em Durban. Então, aí queremos nos referir apenas às contribuições que vocês façam. Por isso que também, claro que também estamos abertos a tudo, mas eu quero salientar isso e marcar o agenda nesse sentido. Obrigado, fala a presidenta. Agora tem a palavra a Irã e depois o México. Antes de dar a palavra a Irã, eu quero manifestar que temos aqui a Carlos Gutiérrez de Costa Rica, que está em linha, e ele é um dos membros da equipe de revisão que não pode estar aqui conosco em Beijing, mas está escutando atentamente. Eu acho que as questões estão levando muito bem a discussão. Eu concordo com ele. Passamos para vocês os abraços do Carlos. Falirá e diz: obrigado, presidente. Essa é apenas uma continuação de uma pergunta que eu já fiz antes. Se do ponto de vista externo, nós estamos muito agradecidos de que se assuma de que o processo na ICANN é aberto, transparente, liberal e etc. E que está sujeito à revisão e à correção e a melhoras. Eu acho que essa é a parte positiva dessa moeda. A questão aqui é ter certeza de que a recomendação seja implementada. A pergunta é: esse é um processo de uma etapa ou de duas etapas? O processo da primeira etapa será que a recomendação seja avaliada para ver se ela que ela se implementou ou não se implementou. E a pergunta seria se vocês podem fazer algum comentário a respeito. E, em segundo lugar, se é que nós vamos procurar o apoio, se vamos procurar pontos de vista adicionais respeito à implementação ou das recomendações. Por isso, gostaria de receber algum esclarecimento. Isto posto, vou passar ao ponto central. Vamos supor que a equipe de revisão chega à conclusão de que, a partir da própria avaliação ou dos comentários públicos, a recomendação não se implementa e nós voltamos essa atenção à ICANN, nessa situação à ICANN. A ICANN vai explicar por que a recomendação não se fez, inclusive depois da segunda revisão, e vai dar um fundamento para isso. E se isso acontece, qual será o passo a seguir? Será como um veto que, apesar da recomendação e apesar do ponto de vista do público de que a recomendação não foi cumprida e que a necessidade que deve ser cumprida, se é que existe uma possibilidade de que a ICANN, por algum motivo ou outro, diga não quero implementar completamente essa recomendação ou apenas em partes? E por essas razões, existe uma coisa que existe um processo de acompanhamento? O último ponto que eu quero manifestar a TRT, que a maior parte das perguntas dependem das formas em que se realizam essas perguntas. Não quero dar um nome ou especificar, mas num país da Europa, que é um dos mais democráticos, há muitos referendos todos os anos. Há pouco tempo, existiu um caso no qual um processo confundiu o público nesse país. Então, tinham que cancelar o resultado do referendo. Então, por isso a pergunta deve ser bem clara, porque a pergunta não tinha, a pessoa não tinha entendido. Temos que chegar ao destino, o que queremos? E essa é uma outra pergunta que eu tenho. Se é que a pergunta vai chegar ao destinatário que espera essa resposta, ou se vai haver outras fontes. Essas são as perguntas que nós temos. Mas a principal é se é que a recomendação, depois do segundo chamado, processo público, não é implementada, se é que vamos dar algum fundamento e qual é a ação a seguir. Obrigado.
Heather agradece a Idan. Brian, eu não sei se você quer responder. Depois eu tenho mais dois pedidos, o México e o Brasil. E depois acho que vamos encerrar a sessão. Então, se alguém precisa dizer alguma coisa, por favor, que diga agora. Ou, se não for assim, Brian tem a palavra. Brian fala, obrigado ao representante do Irã pelas suas palavras. Você fez uma pergunta a respeito do trabalho que estamos fazendo agora para responder à pergunta. E nós estamos nos reunindo com os membros da equipe prévia de revisão para pedir seus pontos de vista sobre como a ICANN implementou as recomendações de suas equipes de revisão. Esse é um dos inputs que recebemos. Agora vamos para a pergunta sobre se a recomendação foi implementada de maneira completa ou não, se foi satisfatoriamente implementada também. Também estamos refletindo sobre as recomendações da ATRT1 a respeito disso. E como você mencionou, foram bem entendidas ou claramente comunicadas pelo ATRT1 e bem entendidas pelo ICANN. Vamos ver esses dois aspectos, a comunicação e se foram bem entendidas pelo Conselho. Esse é um elemento crítico para que a implementação seja bem sucedida. E também estamos analisando as medições, a ARTRT1, além de dar ao Conselho uma data-chave, prazos estabelecidos para a recomendação e implementação da recomendação, não desenvolveu nenhum sistema de medição para que a ICANN pudesse implementar e para ver se a recomendação foi implementada bem ou não. Essa revisão percebeu que essas medições são fundamentais, então nós gostaríamos de desenvolver algum tipo de sistema de medição para implementar também no nosso trabalho. São fatores críticos que têm a ver com a implementação bem sucedida de uma determinada recomendação. Ao mesmo tempo, perguntando e analisando a transparência no processo de implementação da ICANN, a equipe de revisão poderá observar claramente como o Conselho tomou a recomendação e quais foram as fases de implementação e se todas elas foram transparentes para a comunidade. Porque essa não é uma resposta direta à sua pergunta final, mas sim são fatores que devemos analisar, dados que devemos colher, para poder, então, dar recomendações mais claras, mais mensuráveis por parte da comunidade. E a respeito da função da equipe de revisão, a nossa função é avaliar e recomendar. Se acontecer uma situação que não houver uma completa implementação de recomendação pela ICANN na primeira e segunda vez, nós não contamos com nenhum mecanismo para executar isso. Nossa função única é avaliar e recomendar. Se são fatores que devemos observar para tais, e agradecer qualquer contribuição do governo do Irã, dos representantes do GAC, sobre como nós podemos melhorar a eficácia do nosso trabalho. Heather agradece e diz: tenho México, Brasil, Líbano, Reino Unido, e eu acho que depois podemos encerrar com a conclusão. O México. Colegas, muito obrigado pela equipe de revisão, porque é muito interessante o que acabamos de mencionar. Se permitem, eu vou continuar em espanhol, visto que temos serviços de interpretação. Pedimos a palavra somente para fazer um comentário a respeito da opinião do México sobre a implementação da recomendação 11, especificamente naqueles pontos em que, quando o Conselho não está de acordo quanto à assessoria do GAC. As implicações desse ponto, especificamente para a consolidação ou a melhoria do modelo multi-stakeholders da ICANN, nos leva a pensar que o GAC, pelo que sabemos, é sua razão de ser é dar assessoria para o interesse público. Sabemos que existe a possibilidade de que o Conselho não siga a assessoria do GAC. E, nesse sentido, a nossa opinião, na troca que tivemos no interior do governo do México, é difícil entender porque, em determinado momento, poderíamos ter uma decisão do Conselho por cima do interesse público, se é isso que o GAC per se procura. Nos chamou a atenção a implementação, que, com um certo resumo sobre a etapa em que estamos em conjunto com o Conselho, mas acho que é importante que continue a ser revisado nessa segunda etapa da equipe. Muito obrigado. Obrigada, México. Brasil agora. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia para todos. Primeiro, gostaria de dizer que eu concordo com o colega do Reino Unido quando ele comentou dos desafios e todas essas fases em nível doméstico, quando devemos ter um trabalho em todos os setores, tentando reunir-nos e ouvir todos os setores envolvidos para fazer que essas disposições, essas posturas voltem para o GAC. Isso é algo que sempre deve ser tomado em perspectiva quando estamos discutindo o compromisso precoce na nossa capacidade no processo. E também vou continuar em português, porque, como disse meu colega do México, é uma melhoria contar, para, em termos de transparência, contar com serviços de interpretação simultânea. Então, sejam bem-vindos, por favor, e por favor, coloquem o fone de ouvido.
Um comentário rápido sobre dois aspectos. Como eu comentei, essa parte do nosso trabalho de ter uma de buscar os vários setores internos de cada país, na minha opinião, ele é facilitado no momento em que você tem um envolvimento de mais alto nível das autoridades dos países nos processos aqui do GAC também. Nesse sentido, é que eu vejo como muito importante a realização de reuniões de alto nível, como nós tivemos uma primeira experiência em Toronto. Eu acho que isso é um processo que catalisa, no âmbito interno, as discussões dos assuntos de interesse do GAC e da ICANN, de maneira que essa é uma dinâmica que deve se repetir e se aprimorar aqui no contexto do GAC. O outro aspecto que eu queria mencionar, e aqui eu recorro as observações feitas pelos colegas do México e da Holanda, é a questão do interesse público, que é uma questão que que permeia vários dos documentos fundadores da ICANN e está também bem registrada no Affirmation of Commitments. É nesse sentido que eu quero mencionar que nós estamos vivendo um momento único e muito particular em que, ao mesmo tempo em que a ICANN busca maior transparência, maior responsividade às suas várias constituencies. Do ponto de vista dos governos, nós vivemos um momento em que várias áreas que estão no centro dos interesses dos governos estão sendo, de certa maneira, afetadas pelo programa de novos GTLDs. Então, dessa maneira, eu entendo que o advice que, eventualmente, o GAC emitir em relação, ou os advices que o GAC eventualmente emitir em relação a esses novos GTLDs, eles estarão sendo observados com muita atenção, não só pelos governos aqui presentes, mas também pelos governos que não participam do GAC. O GAC é um corpo de composição aberta e provavelmente outros governos que poderiam estar sentados aqui nesse momento não estão ainda por várias razões, mas talvez por considerarem que, neste contexto da ICANN, a voz dos governos não é adequadamente ouvida. Então, é nesse momento em que a gente tem essa conjunção positiva de eventos acontecendo, quer dizer, a ICANN, ao mesmo tempo, buscando maior transparência, buscando maior a contabilidade, accountability, e, ao mesmo tempo, você tem um processo em que todas as constituencies da ICANN estão bastante envolvidas, que é o processo de novos GTLDs, e, especialmente, já que nós estamos aqui no âmbito do GAC, os governos estão envolvidos, porque vários de seus interesses estão em jogo. Eu creio que é muito importante que o ATRT2, de certa maneira, esteja atento às sinergias que existem entre esse processo de novos GTLDs, os advices que o GAC vai emitir e a própria questão de maior transparência e de maior acontabilidade da ICANN às suas diversas stakeholders, constituencies. Muito obrigado.
Thank you very much for that.
Muito obrigado, Brasil. Tem o Líbano e também o Reino Unido. Fala o Líbano. Obrigado, senhora presidenta. O tempo da sessão acabou, conforme eu tenho presente.
Thank you, Lebanon.
Muito obrigado, Líbano. O Reino Unido, você queria fazer um comentário? Sim, muito brevemente. Eu sei que estamos estourando o tempo, mas eu gostaria de dizer que eu vejo que o Brian reconheceu o entorno mais amplo em que será feita essa revisão, que tem a ver também com uma revisão à implementação e aos resultados dentro da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação. E temos uma Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento que está por estabelecer seu trabalho, e, de fato, seu presidente está aqui. E o que eu gostaria de fazer é destacar aqui, nesta revisão do ATRT2, que está sendo conduzida num momento em que o modelo por inteiro de múltiplas partes interessadas ascendentes da ICANN está sendo observado. A ICANN fala sobre uma inclusão internacional, transparência e prestação de contas, e os governos do mundo inteiro estão revisando isso porque fazem uma contribuição para tudo o que tem a ver com a CMCI, a revisão da Unesco em Paris, o Fórum em Genebra, que está fazendo a UIT, e também outros eventos marco. E por isso que eu quero revisar esse ponto e agradeço que vocês tenham reconhecido isso. E também temos todas essas partes interessadas aqui em Pequim que estão falando acerca da importância de que essas revisões reflitam cabalmente todas as oportunidades de obstáculos, etc. Essa é a hora em que podemos ajudá-los. Fala Heather, agradece ao Reino Unido. Então, vou dizer duas coisas. Agora vamos reunir-nos com o grupo de trabalho de recomendações do GAC e também o Conselho. Então, peço que, por favor, permaneçam aqui para a reunião seguinte. E quarta-feira de manhã vamos ter uma apresentação para o GAC sobre a participação das partes interessadas locais, e essa é outra sessão aberta, portanto peço que venham e participem para poder ouvir alguns desses planos que têm relação com os governos e com as ONGs. Então agora temos uma pausa para o café. Portanto, bom, eu acho que durante o cafezinho poderemos continuar a discutir todas essas questões. Então, a TRT vai reunir-se novamente em Durban. Então, lembro para os membros do GAC que agora fica aberto o período de comentários públicos. O GAC pode fazer comentários diretos em base a seus interesses em particular. Eu sei que o grupo de revisão vai agradecer todos esses comentários. 30 minutos, então, para o café. E eu peço, por favor, que voltem, sejam pontuais. 20 minutos apenas. Às 11h15, então, aqui, peço que estejam de volta aqui.